Muito bem, estamos gravando. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Aqui Henrique Altran falando. Vamos bater um papo hoje sobre o bom não pode ser inimigo do ótimo. Um ditadozinho bem interessante para a gente abordar nesse nosso canal, né? Porque muitas vezes a gente pode se perder com o velho comportamento 880, né? Que é, sem sombra de dúvidas, um comportamento inerente da espécie humana. Então, eu queria primeiro conversar um pouquinho com vocês sobre esse comportamento, para depois a gente ver algumas dicas de quem está aqui e que gostaria de compartilhar essas dicas com as pessoas que estão aqui, né? Então, esse comportamento 880, né? Que é o comportamento de preto ou branco, é um comportamento que é muito comum na espécie humana, né? E tem uma raiz evolutiva forte nesse comportamento, né? A gente vive num mundo hoje que tem uma escala de cinza muito maior do que o mundo que a gente vivia há 150, 200 mil anos atrás, né? Nós evoluímos como seres humanos, nós evoluímos num mundo que você ou estava em perigo ou não estava em perigo. Você estava, tinha comida à sua disposição ou não tinha comida à sua disposição. Então a gente tinha, na realidade, situações de preto ou branco, né? Situações de 8 ou 80, situações de sim e não, com muito mais frequência do que gradações de cinza. Então a gente acabou evoluindo dessa forma. Existe um autor que é um economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Na realidade, ele é psicólogo, mas ganhou o prêmio Nobel de Economia. Ele chama-se Daniel Kahneman. E ele escreveu um livro, que é um livro realmente muito bom, eu recomendo a leitura para todos, que chama-se Rápido e Devagar. E nesse livro, ele descreve, é um livro sobre neurociências, né, sobre psicologia, e ele descreve dois sistemas. Um sistema que ele chama de sistema 1 e 2. O sistema 1 seria um sistema mais automatizado. Seria aquele sistema que envolve decisões rápidas que precisam ser tomadas ou que são tomadas diante de situações de perigo ou de necessidade de uma resposta mais rápida. Então, esse sistema 1, por exemplo, ele seria aquele sistema que nós usaríamos, imagina aí uma situação de 200, 150, 200 mil anos atrás. Você está na sua tribo e de repente aparece um predador. Esse sistema 1, ele toma a frente para que você possa fugir desse predador ou para que você possa lutar com esse predador, né? Então, esse é o sistema 1. O sistema 2 é um sistema que foi evoluindo ao longo do desenvolvimento da espécie humana com o neocórtex, né? Que é a parte que a gente normalmente vê do cérebro, quando a gente vê as ilustrações do cérebro, aquela parte que tem aquelas convoluções, né, aquelas dobras e tudo mais, especialmente o córtex, chamado de córtex frontal e córtex pré-frontal. Essas duas partes seriam as estruturas do nosso cérebro que estariam implicadas diretamente no controle do nosso comportamento, mas um controle consciente, né? Então, numa situação de 150, 200 mil anos atrás, você reagia de forma automática usando o sistema 1. Então, se você visse, por exemplo, uma fêmea que tem porte para acasalamento, você poderia entrar em ação, né, e acasalar com aquela fêmea usando basicamente a decisão do sistema 1, que era uma decisão plenamente inconsciente, baseada muito mais no instinto. Hoje em dia, se você está passando na rua e vê uma fêmea com a qual o acasalamento seria interessante, você não pula em cima da fêmea, ou você vice-versa, no caso da mulher, porque existe um córtex pré-frontal e existe toda uma situação consciente que impede de você fazer isso, né? Então, a gente tem esses dois sistemas funcionando. O que é interessante é a gente ver que existem situações aonde a gente, que são situações muito mais atuais do ponto de vista de comportamento que praticamente elas eliminam a ação do sistema 2, mais consciente, e usam apenas o sistema 1, no entanto, situações que são bem mais complicadas, né? Situações que são bem mais complicadas do ponto de vista de saúde, que é o nosso foco aqui. Então imagina que você está numa festa de casamento e de repente você, você vê a mesa de docinhos que foi liberada. E aí você nem lembra que está de dieta, você não lembra que aqueles doces fazem mal, você não lembra que doce, de uma maneira geral, é pernicioso para a saúde, você simplesmente ataca a mesa de docinhos e come lá seus 10, 15, 20 docinhos, né? Isso é o sistema 1 em ação, a despeito de existir um sistema 2. O sistema 2, embora ele seja um sistema consciente e muito mais evoluído do ponto de vista da nossa própria filogenia, ele é um sistema mais lento. Então, por ser mais lento, ele não toma conta da situação de imediato. Em outras palavras, o que é que acontece? O que acontece é que esse sistema, ele acaba não entrando em ação. O sistema 1, ele é muito mais rápido, ele tem reações muito mais automáticas. Então, acontece, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, uma live que eu fiz com o Dr. Adolfo, né, com o William e com o Felipe, é uma live dos Cavaleiros, e o Dr. Adolfo disse que numa época que ele estava bem acima do peso, ele comia um pão carioquinha e quando ele dava por si, ele já tinha comido 6 ou 7, né, e não tinha percebido isso. Isso é classicamente o sistema 1 envolvido. Então o sistema 1 está envolvido com a nossa sobrevivência, só que hoje nós não temos mais problemas de sobrevivência no que diz respeito à presença de alimentos. Nós temos muito mais problema de sobrevivência no que diz respeito à abundância de alimentos e não à escassez. Então o sistema 1 ele se tornou um sistema obsoleto para relação, para situações do nosso dia a dia. Né? Quando é que o sistema 1 hoje pode fazer sentido? Quando você vai atravessando a rua, por exemplo, e você não prestou atenção e um carro veio na sua direção. Ele dá aquela buzinada e você pula para trás. Isso é o sistema 1 em ação. Está plenamente adaptado para esta situação, mas não está adaptado para você ver a mesa de docinhos no casamento. Então, esse sistema 1 é que gera respostas do tipo tudo ou nada. Né? Você tem tudo, ou seja, comer todos os docinhos, uma resposta automática, e o nada, uma resposta consciente. A grande dificuldade, né, o grande diferencial é nós conseguirmos encontrar no meio desses dois extremos, nós conseguirmos encontrar no meio dessas duas situações, a gente conseguir encontrar o meio termo, né? Ou seja, entre o tudo e o nada, nós conseguimos encontrar o meio termo. Por que que isso é um complicado? Porque esse meio termo, pessoal, ele é uma ação que depende exclusivamente do sistema 2. O sistema 1, ele é automático. Ele vai te colocar em situação de aproveitar o que está acontecendo. Então, o docinho é uma fonte de caloria. E o sistema 1 está adaptado para um ambiente de escassez de caloria. Então, ele vai te colocar na situação para comer. Né? Eu estou falando do docinho, mas isso pode ser qualquer alimento hiperpalatável, tá? Já o sistema 2 é um sistema que tem a ver diretamente com um raciocínio, com uma consciência e uma tomada de decisão, usando por base as informações disponíveis que você tem no ambiente. Então, ele é mais demorado. Então, a decisão de comer ou não comer, ou de comer apenas um pouco, é uma decisão que está conectada diretamente ao sistema 2 e não ao sistema 1. E aí é onde mora exatamente o problema dessa mentalidade do tudo ou nada, né? É aí onde mora o problema relacionado com você tomar essas decisões tipo preto ou branco, né? Então, em exemplos claros, a gente tem que levar muitas coisas em consideração quando nós resolvemos pensar do ponto de vista da tomada de decisão que nós queremos ter. Por que que eu digo isso? Porque cada pessoa, cada um de nós, é uma pessoa, somos diferentes entre si. E por sermos diferentes entre si, a gente tem essa tomada de decisão consciente que necessita ser individualizada. Vou dar um exemplo, tá? Vamos pensar então, eu gosto de citar esse exemplo porque eu me relaciono muito com esse exemplo, né? Eu gosto de citar essa decisão por conta de que o doce, para mim, né, ele é um objeto que precisa ter um certo controle, precisa ter uma situação de controle para que eu não exagere na sua ingestão, né? Ao mesmo tempo, o doce pode disparar compulsão em mim. Então, eu preciso ter isso no meu radar. Então, essa decisão do tipo tudo ou nada, ela é muito pertinente quando você tem determinados vícios com os quais você não controla. Então, existe uma vantagem nas decisões do tipo preto ou branco, né? Então, existe uma vantagem nas decisões do tipo tudo ou nada. Quando você tem determinados objetos, determinadas situações que elas podem fazer você perder o controle. O vício em doces, o vício em drogas, o vício em álcool, né? O vício em compras, em jogos, em sexo. Todos esses vícios que são características do nosso cérebro, né? Nós somos criaturas extremamente viciantes, né? Precisamos dessas condições. Eles podem e devem estar dentro dessa escala, né? Então, se eu, por exemplo, tenho na minha consciência que eu sou uma pessoa que pode despertar compulsão por conta de doces, é importante que dentro dessa perspectiva eu entenda que o nada é muito mais interessante, já que eu tenho a perspectiva de comer descontroladamente. Se eu tenho a mesma perspectiva em relação a álcool, é importante entender que o nada é muito mais inteligente. Agora, a partir do momento que eu não tenho problemas com vício em determinada substância, em determinada condição, então, as relações de o bom não pode ser inimigo do ótimo também podem prevalecer. Por exemplo, tá? Eu vou já chegar em outro, tem outras questões importantes em relação a essa questão, pessoal, mas eu queria passar esse ponto informativo para vocês primeiro. Então, por exemplo, vamos imaginar que você não tem nenhum problema com doce, tá certo? E você está em uma viagem, tá? Primeira vez que você vai, por exemplo, para a, sei lá, você vai, por exemplo, a primeira vez para um outro país ou para um outro estado, tá? E aí, nesse outro país ou nesse outro estado, você tem lá uma sobremesa característica daquele país. Por que não comer essa sobremesa, né? Por que não aproveitar essa situação? Se você não tem problema com doce, eu não vejo nenhum problema em você aproveitar essa situação. É uma situação especial e dessa maneira, o ótimo seria você não comer essa sobremesa. Mas o bom é você comer e aproveitar a situação. Então, talvez seja um ponto a se considerar, mas lembre-se, eu estou partindo do pressuposto de que você não tem problemas com excesso de doce, né? Outra situação em que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Nessa mesma viagem, você tem normalmente três refeições que você faz. Uma dessas refeições é o seu café da manhã, né? Você pode optar por fazer jejum, mas você pode também optar por fazer um café da manhã que te deixe sem fome até o horário do almoço, ou até mesmo te deixe sem fome para que você possa pular o almoço que você faria fora do hotel e que com certeza se exporia a alimentos que não são interessantes do ponto de vista de saúde, né? Então é outra possibilidade também. Então veja, você tem três refeições, você vai passar 7 dias fora, são 21 refeições. Por que você precisa errar nas 21 refeições? Por que não errar apenas em 15 dessas 21 refeições? É um exemplo, né? Então, a forma como você encara isso é uma maneira muito interessante de você usar a sua consciência para trabalhar com um erro menor, uma margem de erro menor, ao invés de errar por completo. Muito comum as pessoas fazerem isso no final de semana. Ah, chegou o final de semana, sexta-feira à noite, eu já tive um jantar que saiu da minha rotina. Então eu volto para minha rotina na segunda-feira. Por quê? Um final de semana você tem três refeições, são 9 refeições, são, sei lá, 6 refeições, 7 refeições, se você contar com a sexta-noite. Por que você precisa errar nas 7 refeições? Por que não errar em apenas 2 ou 3 dessas refeições, ao invés de errar no final de semana todo, né? Então, você tem uma situação boa que não vai ser ótima, óbvio. Não vai dar para você manter 100% da dieta. Mas por que não manter 80% ou 70%, né? Então, são situações onde dá para você fazer algo intermediário que você vai gerar um impacto menor no seu corpo e que vai tornar mais fácil a retomada da sua dieta ou do seu estilo de vida quando você sair dessa situação, né? Outro exemplo que é muito bom a gente citar aqui, para que a gente possa conversar também, é o exemplo dos alimentos de uma maneira geral, né? As pessoas dizem assim, ah, mas eu não posso comer picanha, então não posso fazer dieta carnívora. Por que você não pode fazer dieta carnívora com carne moída de segunda, por exemplo, né? Ah, eu não posso comer salmão do Alasca, então eu não vou comer salmão de jeito nenhum. Por que você não pode comer salmão que é produzido no Chile, nas granjas de produção, nos criadouros de produção? Com certeza, o salmão que é produzido no Chile, nos criadouros de produção, são muito mais interessantes do que você comer biscoito recheado, do que você comer macarrão, do que você comer pão, do que você comer bolo, né? Então, do que você comer, por exemplo, um hambúrguer do futuro, né? Então, a gente tem situações que não são o ideal, que podem ser aproveitadas pela gente, para que a gente não caia numa dicotomia que acaba nos levando a ou você está saudável 100%, incrível, maravilhoso, ou você está doente. Você não precisa fazer isso, né? Então, por exemplo, o salmão que é produzido no Chile, nos criadouros, ele não come o alimento natural dele, ele come ração. Ele provavelmente tem aí um corante que é dado durante, dentro da ração, para ele ter a coloração natural dele. E isso é um problema? Bom, se você tem acesso ao salmão do Alasca e pode pagar não sei quantos reais, não vejo nenhum problema você comer o salmão do Alasca. Você tem essa condição. Mas se você não tem, você vai substituir salmão pelo quê? Você vai substituir salmão pelo pão? Pela massa? Pela pizza? Não faz sentido. Tá entendendo? Da mesma forma que não faz sentido você dizer assim, ah, eu só como se for carne de primeira, só como se for picanha, só como se for um gado que foi grass-fed, ou seja, que foi criado a pasto e que não tem nenhum tipo de contaminante. Ok, e aquela carne que não foi criada 100% a pasto, você vai deixar de comer e vai passar a comer o quê? Vai passar a comer, sei lá, churros? Não faz nenhum sentido. Né? Não faz nenhum sentido você deixar de comer um alimento que é bom para comer um alimento que é péssimo. É claro, mais uma vez, se você tem acesso ou a condição de adquirir o alimento que é ótimo, maravilha, esse vai ser o seu padrão. Mas no dia que você não tiver condições de comer o alimento que é ótimo, você pode comer o alimento que é bom, não tem nenhum problema. Vou dar outro exemplo, tá? Do que é bom, não deve O bom não pode brigar com o ótimo, né? Outro exemplo, você vai receber visitas em casa, tá? Você é uma pessoa que não faz receitas low carb, essas receitinhas que são receitas que muitas vezes são muito gostosas e são bem calóricas, mas você vai receber visitas em casa. Aí o que é que você faz? Você vai na padaria e compra aquele bolo cheio de farinha de trigo, cheio de margarina, cheio de glúten e por aí vai, ou você compra um bolo de farinha de amêndoas, que sim, é um bolo bem calórico, né, por conta da própria farinha de amêndoas, mas não tem glúten, não tem carboidrato, tem muito pouco carboidrato e pode ser comido de uma forma muito mais tranquila, né? Então, as receitas, né, essa é outra coisa que eu falo muito para os meus pacientes, as receitinhas, elas são ideias, são subsídios que você tem para o dia que você precisar furar, você não furar com tanta força, né? Você não sair de uma dieta que está super controlada para um bolo da padaria. Você não sair de uma dieta que está super controlada para um prato de macarrão, né? Você saiu para um restaurante, né, para um jantar com a sua esposa, e aí, de repente, ela resolveu, ela pediu, ela decidiu, ou vocês decidiram juntos, que seria um restaurante italiano. Ora, se você é uma pessoa que não tem diabetes, está dentro do seu peso, não vejo por que nesse dia específico você não possa comer uma massa. Mas se você é uma pessoa diabética, que está fora do peso, que está com síndrome metabólica, que está precisando controlar a resistência à insulina, talvez seja interessante você não comer essa massa. E no restaurante italiano, mesmo sendo um restaurante italiano, você tem opções. Você tem opções que minimizam os danos. Você pode pedir um prato de filé, pedir para substituir a massa por legumes grelhados, né? Então você vai para a alternativa boa, ao invés da ótima, porque a ótima ficou sem condição. E não você simplesmente, porque vai para um restaurante de massa, você vai se entupir de macarrão ou de lasanha. Tá entendendo? Tem sempre a alternativa de você substituir os alimentos que são ruins por alimentos que são bons, sem, é claro, ter a perspectiva de um alimento ótimo. Então, acho que o mais importante dentro dessa perspectiva, pessoal, dentro dessa nossa conversa, é a gente entender que sempre existem alternativas. E essas alternativas que existem são alternativas que nem sempre vão te levar ao resultado ideal, nem sempre vão te levar ao resultado ótimo, mas podem te levar a um excelente, a um bom resultado, porque o ótimo ficou inviável naquele momento. Lembrando que essa é uma decisão e essa é uma conscientização individual. Por quê? Porque o ótimo pode ser você ficar sem doce, e se você é uma pessoa que é viciada e compulsiva por doce, você não pode tolerar o bom, porque o bom pode ser que você consuma um doce e perca o controle. Mas em outros casos, né? Por exemplo, o bom pode ser um doce adoçado com xilitol, ou com eritritol, ou com estévia. E aí talvez isso não seja tanto um problema. Mas, mais uma vez, essa é uma decisão que é individual. E nós não devemos deixar que outras pessoas e outras perspectivas atuem em cima dessa decisão, né? Atuem em cima dessas questões pela gente ou que nós nos sintamos obrigados a cumprir determinadas situações, cumprir determinadas normas, porque nós estamos num meio social. A gente nunca pode deixar de considerar que, no final das contas, quem vai estar sozinho enfrentando um episódio de compulsão, enfrentando vício, enfrentando uma determinada doença, qualquer coisa dessa natureza, qualquer coisa negativa dessa natureza, quem vai estar sozinho somos nós. Então, aqueles amigos que disseram que você deveria tomar aquele gole de cerveja, que você deveria tomar aquela cerveja, eles não vão estar com você nas reuniões do AA. Tá entendendo? Aquela família que disse que você era radical porque você não queria comer doces, ela não vai estar com você quando você estiver se sentindo super culpado porque comeu doce e não conseguiu parar de comer depois que chegou em casa, né? Isso é uma questão extremamente importante. A gente tem que tomar essas decisões baseadas no nosso comportamento. E, na minha opinião, a gente não tem que dar satisfação para muitas pessoas, porque essa decisão, e isso é minha opinião, tá, pessoal? Essa é uma decisão que envolve a sua própria saúde, né? Então, essa mentalidade do 880, ela se encaixa em alguns casos, como são os casos aí de compulsão e tudo mais, mas ela não se encaixa em outros casos onde você dá para você aproveitar a situação e mesmo assim ainda sair com danos menores. É o que eu digo para os meus pacientes. Em algumas situações, você consegue zerar os danos. Em outras situações, você tem que trabalhar para minimizar esses danos. Essa era a minha introdução. Alguém gostaria de complementar? De contar alguma situação que aconteceu com você? Como você se saiu bem nessa situação? Fala, Guilherme, beleza, cara?
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos.
Bom dia, meu amigo.
Muito boa a sua explicação e assim a minha visão do que você falou, e eu concordo inteiramente com o que você falou, passa muito por uma questão de autoconhecimento, né? De você saber conhecer os seus limites. E esses limites também, eles com o tempo eles mudam. É, por exemplo, vou dar o meu exemplo, a minha relação com doce hoje, apesar de ser ainda uma relação de descontrole, né, eu ainda perco um pouco o controle com doce, ela hoje já é muito menor do que eu tinha 6 anos atrás. Então, eu acho que esse autoconhecimento é muito importante. Ontem, por exemplo, eu tive um episódio desse. E eu vejo que essa questão do racional estar à frente do impulso, né, do animal, do instintivo, do número 2, o número 1, como você falou, nossa divisão do cérebro, ela é muito importante também nesse autoconhecimento. Por exemplo, ontem eu fui dormir muito tarde, de anteontem para ontem, e acordei cansado. E esse acordar cansado, para mim foi meio que um flanco aberto. Eu baixei a guarda, né? O meu racional não estava funcionando muito bem, estava lento. E aí, quando eu vi a mesa de doces, numa festa que eu fui, eu me convenci que eu ia experimentar, porque tinha ali um doce novo, né? Uma torta indiana. Não, vou comer, ah, eu mereço, só um pedacinho. E quando eu vi, eu já estava no terceiro pedaço. Como você falou, eu estava disperso. Mas também parei no terceiro pedaço. Então, eu diria que eu estaria ali entre, né, uma exceção possível, porque eu, na 99% do meu tempo, eu não como doce, e eu estava experimentando uma oportunidade, mas também estava no limiar ali, por eu estar cansado de entrar numa descendente, né, uma espiral descendente e entrar numa compulsão. Então, eu acho que passa muito por esse autoconhecimento, e eu vejo o que eu sigo, né, a estratégia carnívora, que é uma dieta, digamos assim, de eliminação, ela é muito boa para a gente testar esse autoconhecimento, né? Você vai para uma coisa mais pro ótimo, digamos assim, né? E depois você vai ali e testa. Mas se eu comer com adoçante, será que desperta a minha compulsão? Se eu comer uma fruta, será que vai puxar pro doce? Vou experimentar aqui um mel, né? Você vai ali se testando e depois volta pro seu porto seguro. Eu vejo que é uma estratégia muito legal, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu faço dentro dessa perspectiva é exatamente o que você falou. Quando eu quero abrir uma exceção, eu procuro primeiro pelas exceções menos nocivas, né? Primeiro ali numa fruta, numa cetogênica, depois numa low carb, e dependendo da situação, vai um pouquinho mais além. Mas sempre dentro dessa perspectiva, porque como eu me conheço, apesar de eu ir mudando, eu co coloco esse racional na frente. E concordo em gênero, número e grau. É sempre mais fácil, né, não dar o primeiro gole, não dar o primeira dose, seja de açúcar, seja de álcool, seja de droga, qualquer cigarro, qualquer vício, né? E até outros vícios também que nem são ligados a isso. É mais fácil você não começar para quem tem problema de não conseguir parar facilmente, né? É uma decisão mais inteligente. Então, eu acho que passa muito por aí, de ter a autoconsciência. E eu vejo que o estado de cetose, né, o estado da gordura como fonte de energia, esse estado mais alerta, esse estado menos brain fog que a gente tem nas dietas de baixo carboidrato, ajudam muito também a gente colocar esse lado racional na frente do instintivo. Porque quando você está meio perdido ali, como eu estava ontem por causa do meu sono, é mais fácil a gente sucumbir a essa coisa de você não se perceber na hora que vê, já foi, né? E quando você está mais no estado mais alerta, uma cetose, não precisa ser cetose mais alta, mas assim, a gente fica, parece que a gente dá conta de mais coisas, né? Quando a gente está numa estratégia que dá mais vitalidade, está mais alerta. Então, o estado mais alerta é mais fácil de você não perder o controle. Então, eu gosto muito assim de estar nessa situação. Aí, quando você começa a comer carboidrato, mesma coisa. Começou o doce, já baixa a energia para dali você descer ladeira abaixo, é muito fácil. Então, esse estado de alerta constante, né, esse vigiar é muito importante. Então, é se vigiar, se autoconhecer. Acho que é a forma, e de vez em quando uma exceção é até bom, né? Porque senão a gente cansa do ótimo e vai para o outro extremo. Então, de vez em quando é bom e tá ali no bom, né?
É verdade,
É
é
isso.
verdade. É aquilo que a gente tá conversando, né? A questão do bom e do ótimo, ela vai depender muito do seu autoconhecimento, ela vai depender muito das suas características e do seu autoconhecimento, né? Porque se você tem realmente um problema com, sei lá, com álcool, talvez não seja interessante você procurar o bom, né? Ah, eu vou beber uma bebida que tem menos álcool. Isso pode despertar problemas sérios, né? Mas se você não tem esse problema, vez por outra, você se socializar dessa forma, talvez não seja um problema. Então, é tudo uma questão de autoconhecimento e essa individualidade, né, Giga? Que eu acho que é o ponto mais importante, é você não tentar se encaixar no molde de absolutamente ninguém, né? O Nelson,
Isso
liberei
aí.
teu microfone, meu amigo, se você quiser falar. Nelson, se você quiser falar, é só tocar aí no microfone, tá bom? Mais alguém gostaria, além do Nelson? Nelson, tá liberado, tudo bem? Como é que estão as coisas?
Tudo jóia. Só queria destacar aí um ponto aí, que o Giga destacou, que é o autoconhecimento, e o outro que você destacou, que é a individualidade. Eu acho que a ferramenta que a gente tem para poder saber exatamente qual é o ótimo, né? Porque é aquele negócio, o ótimo de cada um é individual. Então, a ferramenta para você ter esse autoconhecimento é você buscar informações, é isso que a gente faz, leitura, discussão. Só assim você vai saber exatamente qual é o teu ótimo, né? Então, ali um ponto, porque o ótimo de cada um pode ser exatamente diferente. E o outro aspecto que eu acho que eu gostaria de destacar é que não só em relação à alimentação, em todos os aspectos da vida. E um deles é a atividade física. Mesmo na atividade física, o ótimo para um, né? Assim, se eu não consigo ir na academia fazer musculação 4 vezes por semana, que eu vá duas. Se eu não consigo fazer uma corrida ou sair para andar de bicicleta, que eu faça uma caminhada no meu quarteirão. Então, existe aí também uma individualidade e também cada um vai ter seu nível aí para saber o que que é o ótimo e o que é o bom. Em todos os aspectos, atividade física, alimentação e outros aspectos sociais e todos. É só isso aí que eu gostaria de destacar aí.
Muito bom, muito bom. É a ideia exatamente essa, entendeu? A ideia é exatamente essa, Nelson. A gente ter esse discernimento, né? O que acontece muitas vezes é exatamente, ah, porque eu não fui na academia segunda e terça, então agora só na outra semana, né? E aí você acaba perdendo a oportunidade de fazer 3 vezes ao invés de 5, como seria o habitual, né? Muito bom. Mais alguém? Carlinha, você chegou agora. Bom, seja bem-vinda. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Comentar sobre essa questão do bom e do ótimo?
Bom dia, Otran.
Fala, Ricardo, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem? Entrei meio atrasado aqui, não perdi um pedaço da sua introdução, mas eu acho que tem a ver também com essa parte do bom e do ótimo, mas fugindo um pouco da parte comportamental aí, mas às vezes quando a gente abre caixinha lá no Instagram, sempre vem aquelas perguntas, ah, mas o salmão que a gente compra no mercado é aquele salmão de cativeiro alimentado com ração. Então, as pessoas às vezes ficam muito encanadas com essas coisas aí. E é aquele negócio, né? O bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, se você não pode comprar um peixe, o original lá, o selvagem, que com certeza seria melhor, mas você também não vai falar assim: não, não vou comer porque esse daí de cativeiro, ele tem não sei o quê, tem não sei o quê lá. Então, nenhuma coisa é legume, salada orgânico. Ah, não, mas o orgânico é melhor porque tem menos não sei o quê, mas é mais caro. Aí a pessoa não compra porque não tem dinheiro para comprar o orgânico e o outro ela acha que está contaminado por não sei o quê. Então, aí fica nessa de o bom inimigo do ótimo, né? Então, a gente também tem que se desprender um pouco dessas coisas no dia a dia aí, né? Para não sei qual que é o seu insight sobre isso aí.
Concordo plenamente, é isso aí. Eu acho que a gente se prende muito à perfeição. Não, não que eu tenha alguma coisa contra você buscar a perfeição, né? Mas a gente meio que confunde, e isso é uma atitude que eu também vejo muito nos meus pacientes. O cara já fez 350 dietas, tá entendendo? E todas elas teve alguma dificuldade e ele sucumbiu nessas dificuldades. E aí ele chega para conversar comigo e o pensamento dele é: agora vai ser diferente, eu vou fazer todas as mudanças e vai dar tudo certo e eu vou ser 100%. Gente, você não vai ser 100%, porque nenhum ser humano é 100%. Né? Você vai ter dificuldades na sua frente, possivelmente você vai cair nessas dificuldades e não vai conseguir fazer como poderia fazer se você tivesse, se você fosse um robô. Mas ninguém aqui é robô, né? Então as dificuldades elas vão acontecer, as adaptações elas vão ter que acontecer, e essa mentalidade um pouco mais rígida acaba fazendo com que você não consiga seguir, né, de uma maneira que te possibilite obter os resultados que você está querendo. Acho que o grande lance também é a gente entender que se você conseguir acertar mais do que o que errar, já vai ajudar bastante. Né?
Então, exatamente, acho que é muito por aí. Acertar mais do que errar, acho que você falou agora o ponto.
O problema é que a galera só quer saber de acertar, né? Tipo, como se não houvesse nenhuma possibilidade de erro. E a gente sabe que não é bem assim, né? As possibilidades de erro, elas sempre vão acontecer. Afinal de contas, nós somos seres humanos, e seres humanos são fadados a isso, né? Quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Tinha uma pessoa que levantou a mão aqui, mas eu acho que ela caiu. Ok, muito bom. Acho que tivemos um excelente papo, né? Eu gosto muito de comentar sobre essas questões comportamentais, né? São pontos bem interessantes que a gente deve sempre levar em consideração. Muito bem, essa semana será uma semana bem caprichada em termos de lives, né? E de situações únicas, né? Hoje à noite a gente vai ter o Nutrição em Dose Dupla, com perguntas e respostas. Eu e o Felipe vamos estar respondendo perguntas de vocês ao vivo, então quem puder participar, às 18 horas. Na quinta-feira, eu vou estar com a Valéria Jacobi, falando um pouquinho sobre oxalatos, e principalmente sobre o dumping de oxalatos, que acontece quando a pessoa refaz uma dieta de restrição nessa substância. E na quinta-feira também, à noite, vai ter a nossa aula do Clube de Leitura, né? Então, para quem não sabe, o Clube de Leitura está completando agora em março um ano de existência. E né, nós estamos agora, nesse exato momento, discutindo o livro do Dr. Souto, Uma Dieta Além da Moda. E vamos entrar na parte final do livro, que é a parte de mitos. Então, eu consegui conversar com alguns amigos profissionais de cada área desses mitos para que eles possam participar. Nessa quinta-feira agora, nós vamos ter uma aula do Dr. Flávio Barros, nefrologista, falando sobre low carb e o mito de que low carb afeta a saúde dos rins. Então vai ser uma aula bem especial que nós vamos ter no Clube de Leitura. As inscrições estão abertas, né? Teremos aí também o Dr. Ricardo Ferreira, vai estar dando uma aula bem legal sobre colesterol, um bate-papo, na realidade, sobre colesterol. Então acho que a gente vai atuar e atingir uma gama ainda maior de conhecimento. Bom, muito obrigado pela participação de todos, que todos tenham uma excelente semana e a gente volta a se encontrar na próxima semana, 7 horas da manhã, na reunião da Rebelião. Forte abraço.